São Paulo, 1988. Escola estadual de primeiro e segundo grau na periferia de São Paulo. Simone é uma estudante de 14 anos. Ela está sentada num dos bancos de concreto do pátio da escola. Ao seu lado, as amigas não param de falar sobre o capítulo da noite anterior da novela das oito. Mas ela não escuta uma palavra. Sua atenção e seu olhar estão fixados na Kelly. Kelly está no mesmo ano que Simone, e existe uma certa competição velada entre as duas, para ver quem tem mais respeito e admiração dos outros alunos. Kelly se destaca mesmo pelo seu jeito despojado, confiante e um certo ar de superioridade, que faz parecer que ela flutua um pouco acima dos outros alunos. Já Simone apostava no seu estilo para correr atrás. Estava sempre com cabelo diferente, um acessório da moda, bijuterias novas. Até hoje, ela era a principal lançadora de tendências da escola. Mas só até hoje. Porque hoje, a Kelly veste o uniforme da escola como todas as outras. Mas tem uma coisa diferente nos pés. É uma melicinha zigue-zague. A sandália seguia os padrões das melicinhas anteriores, feitas de plástico, com uma sola baixa, presilha nas laterais. Mas o modelo era novo, mais leve, cheio de desenhos vazados nas tiras. Simone está fervendo de raiva. De repente, sua melicinha tinha ficado obsoleta. Simone precisava se renovar, mas ela não poderia simplesmente pedir para o seu pai comprar outro modelo. Ele diria que tinha acabado de pagar aquele, que o sapato estava novo. Ele não entenderia. Os modelos de melicinha se multiplicavam cada vez mais. Melicinha aranha, verão e agora zigue-zague. E novas cores não paravam de aparecer. Estava difícil de acompanhar. O tempo em que todo mundo usava conga e bamba ficou no passado. As meninas tinham coleções de melicinhas em casa. Mesmo que morassem em casas como a de Simone e Kelly, numa rua com esgoto a céu aberto, na parada de Taipas. E não foram só as meninas que estavam mudando o jeito de consumir. Os meninos também entraram numa nova era do calçado. Agora, tênis era um sinal de status. Tinha a turma do Lecheval, da Olímpicos, da Topper, da Rainha e, como diria Silvio Santos, do Montreal Antimicrobiel. Mas se você quisesse mesmo parecer descolado, precisava ter um M2000. Simone toma coragem e se levanta do banco de concreto. Ela precisa fazer alguma coisa. Ela atravessa o pátio com passos pesados. Dá pra ouvir o plástico da sua melicinha nova rangendo nos pés. Simone sente o calcanhar fisgar. São as bolhas que estavam se formando. Para as mulheres, estilo e influência sempre implicam em algum desconforto. Simone não se deixa abalar. Ela avista Kelly, cercada de dois meninos. Kelly sorri e joga os cabelos lisos para trás. Simone afasta um dos meninos de um jeito quase violento. O rapaz acha estranho, mas abre caminho. Kelly e o outro menino se viram rapidamente para Simone, sem entender o que está acontecendo ali. Simone olha firme para Kelly e diz: "Você quer entrar no nosso grupo para a feira de ciências?" Kelly abre um sorriso amarelo. "É claro." Simone vira as costas e sai de um jeito tão desajeitado quanto o jeito como chegou, dizendo: "A gente se encontra hoje lá em casa." Agora, ela poderia ser vista regularmente com a Kelly. Afinal, como diz um antigo ditado, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Os anos 80 mudaram a cara do mercado de calçados no Brasil. Até os anos 70, a Alpargatas reinava soberana com o conga, bamba e havaianas. As havaianas eram uma espécie de calçado básico do brasileiro, tão básico que tinha preço controlado pelo governo. O conga era praticamente o tênis oficial dos uniformes das escolas do país. E o bamba e o quichute começavam a ganhar cada vez mais terreno. Nos anos 80, mais concorrentes começaram a surgir. Marcas internacionais, como a francesa Le Coq Sportif, começaram a tentar sorte no Brasil. E tinha a Grendene. A Melissa marcou uma virada importante na forma como os brasileiros começaram a consumir calçados. Agora, eles eram um símbolo de status social e poderiam ser colecionados. Em 1983, a Grendene seguiu uma tendência que já vinha rolando fazia décadas no mercado norte-americano. As colaborações. Convidou estilistas como Jean-Paul Gaultier e Jacqueline Jacobson para desenvolver novos modelos de Melissa, que se juntariam a uma linha em constante expansão. As colecionadoras tinham que investir muito tempo e dinheiro se quisessem se manter atualizadas. Tênis e sandálias não eram mais apenas artigos funcionais, agora transmitiam um estilo. Viraram artigos fashion. Para isso, no começo dos anos 80, quase todas as marcas disponíveis nas lojas eram versões brasileiras de tênis que faziam sucesso no exterior. O Rainha ia na linha do Vans, o Lecheval seguia o Reebok, o M2000 se parecia com o Nike Air Jordan e o Bamba era o nosso Converse. Esse cenário iria mudar ainda nos anos 80, com a entrada das marcas importadas no Brasil. E essa porta iria se escancarar ainda mais nos anos 90, com a abertura econômica do país para empresas do exterior. Os All-Star começaram a chegar. Na sequência, Nike, Adidas, New Balance, entre outras marcas. Enquanto os calçados ganhavam status, aos poucos, as Havaianas iam perdendo espaço na mente dos brasileiros. Ainda que eles continuassem comprando o produto massivamente, as sandálias começaram a ganhar a fama de ser um chinelo de pobre. Era um produto para usar em casa, quando ninguém estava olhando. Nesse momento de fragilidade, a Grendene surgiu com uma nova carta na manga. Era uma nova sandália com um nome em inglês, Rider. Bem-vindo ao terceiro episódio da temporada Grendene versus Alpargatas do Guerras Comerciais. Dividir e conquistar. ...1984, Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. O gerente do setor de calçados da loja Mapping chega acompanhado de um vendedor. A missão era arranjar espaço para abrigar um novo produto. O vendedor tira uns sapatos do lugar e pergunta se aquela brecha seria o suficiente. O gerente balança a cabeça, dizendo que não. Então o vendedor abre mais um espaço, duas vezes maior. O gerente ainda acha pouco. Na verdade, acho que a gente precisa de todo esse canto aqui. A gente tem que dispor todo aquele material, diz o gerente, enquanto aponta para dezenas de caixas empilhadas no fundo da sala. O vendedor se espanta. Ele achou que aquele era todo o estoque das novas sandálias da Grendene. O gerente esclarece que ali não tem apenas sandálias. São cartazes, decorações e várias outras coisas. A gente vai criar uma seção diferente da Melissa aqui. O vendedor lembra que eles têm toda uma parede de Melissas no outro lado da loja. Ele inclusive já perdeu a conta de quantos modelos tem expostos. Daqui a pouco, a Grendene vai ter que lançar uma loja própria. Talvez dure até mais que o próprio Mapping. O gerente manda o vendedor parar de reclamar. Aquela é uma seção nova. Para crianças. Para crianças? Diz o vendedor desconfiado. Mas a Melissa já não é para crianças? O gerente, já sem muita paciência, diz que não. Melicinhas são para jovens, adolescentes. Essas da caixa são para crianças mesmo. A sandália se chama Melicinha Kids. O vendedor não gosta muito da ideia. Deus do céu. Se já é difícil acertar tantos tamanhos, cores e combinações para meninas, imagine quando isso aqui tiver cheio de crianças berrando. Você vai gostar quando as comissões começarem a chegar. Tenho certeza. O vendedor ri e começa a desempacotar algumas amostras de Melicinha Kids. Eram minúsculas, pontudas, de um plástico brilhante, cor de rosa. E ainda vinham com uma pochete. O vendedor não entende o que aquela pochete tem a ver com a Sandari, mas em poucos dias, ele e o resto do Brasil iriam entender esse produto estranho. Junto com o lançamento da Melicinha Kids, a Grandene começa a veicular um comercial que talvez pudesse estar no livro dos recordes pelo uso do maior número de diminutivos por segundo na história da comunicação. Nele, uma professora entra na sala de aula com uma música tensa e ameaçadora. Ela encontra uma criança mexendo numa bolsa pequena de plástico. Entendemos que a criança deveria estar fazendo uma prova. A professora pergunta: "O que é isso, mocinha?" E a menina responde, como quem foi pega no flagra: "É a pochetezinha que vem com a melicinha, professora." A câmera mostra a sandália. Vimos um papel colado na sola. Dá a entender que seria uma cola, previamente preparada para usar durante a prova. A professora percebe a mutreta, aponta para o papel e pergunta: "E o que é isso aí, menina?" Ela responde: "É a melicinha que vem com a pochetezinha." A professora pede explicações sobre a cola e a criança explica que agora a melicinha vem com uma pochetezinha. Tem azulzinha, amarelinha. Todas as crianças da sala riem e o slogan no final do comercial garante: "Melicinha, essa vai colar." E colou. A Melicinha Kids foi um sucesso de venda, abrindo espaço para novas explorações da Grandene. As sandálias começaram a vir com outros brindes além das bolsas, relógios em forma de coração e estojos de maquiagem. Tudo muito rosa, com muitos diminutivos. Então, a Grandene parece ter encontrado duas minas de ouro: a segmentação e o colecionismo. As fronteiras entre o que é uma sandália e o que é um brinquedo começam a ser borradas. E assim a Grandene conquistou os corações das meninas e das crianças. Mas ainda faltava chegar a um público difícil: o público masculino. Rio Grande do Sul, 1986. Estamos numa reunião no departamento de marketing da Grandene. Um gerente de produto mostra finalmente a nova sandália da empresa, a Rider. É uma sandália diferente. Uma tira só e larga no peito do pé. É um design inovador para o mercado brasileiro. Mas não dá para lançar mais um concorrente para Havaianas. Já existem muitas imitações disponíveis. Um publicitário comenta: "Aliás, vocês viram que Fajuto entrou pro Aurélio?" Já fazia alguns anos que Chico Anísio usava a gíria Fajuta para denunciar as imitações às sandálias havaianas. E os comerciais faziam tanto sucesso que o dicionário Aurélio incluiu o verbete em uma das suas edições. "Pois é", continuou o gerente, "iria pegar mal pra gente lançar uma sandália de duas tiras e aparecer que a nossa era mais uma das Fajutas." Outro publicitário parece mais preocupado. Ele pergunta se as pessoas vão se adaptar ao modelo da Rider depois de tantos anos de Havaianas. O gerente esclarece que a Grandene quer posicionar a Rider num outro mercado. Ela não deve ser vista como uma concorrente da Havaianas, de jeito nenhum. As propagandas teriam que associar a sandália com férias, descanso, sofisticação, relaxamento. Se as Havaianas são uma sandália para trabalhar, para limpar quintal, trabalhar na obra, a Rider é para sair no fim de semana, ir para a praia, curtir um hotel. Um dos publicitários sugere que o melhor seria, então, procurar garotos propaganda diferentes, esportistas, celebridades, gente que já está em evidência na mídia. O gerente sugere um corredor de Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi. Outro lembra do Careca, atacante do São Paulo que está bem por cima. Ele foi herói no Campeonato Brasileiro daquele ano. Outro sugere ainda que eles usem muita música nos comerciais. Não jingle, música mesmo, uma coisa relax, praiana. Tem um cara que está surgindo aí, do Rio de Janeiro, ele parece bem relax. "Quem?" pergunta o gerente. "Esse que era executivo de gravadora?" "Raul Seixas, nada a ver." Não, o roqueiro praiano. Cazuza? Muito vida louca. Não, o pai do Cazuza é que era executivo de gravadora. Então quem? Diz o executivo, já sem muita paciência. É, não tô conseguindo lembrar o nome. É uma coisa curta. É... Lulu. Lulu Santos. O gerente se anima. Boa. Esse é praiano mesmo. Imagina ele cantando Descobridor dos Sete Mares, do Tim Maia. O que vocês acham? É uma música bem pra cima. Motivacional até. Os publicitários concordam. O comercial mesmo, com o Lulu Santos cantando Tim Maia, só sairia dali alguns anos, em 1995. Mas o conceito que iria orientar a comunicação da marca nos próximos anos já estava pronto. Sandália para descansar, não para trabalhar. Um publicitário até se empolga com a ideia. Isso, férias. Férias para os seus pés. Outro publicitário pega a Raider da mesa, gira o produto nas mãos, sente o cheiro, de repente tira os sapatos, calça sandálias e começa a circular pela sala. O gerente dá uma risada e diz: mas tu tá de meia, vivente. Já viu alguém usar sandália de meia? O publicitário rebate: Raider, dá pra usar de meia. Acho melhor que o slogan Férias pros seus pés. Todos caem na gargalhada. Meses depois, a Raider seria lançada, seguindo o conceito da reunião. Uma sandália pra relaxar. Nada a ver com as Havaianas. A Grendene usou o mesmo método que já tinha consagrado a Melissa. Lançar várias cores, transformar a sandália num produto que poderia ser colecionado e combinado com diversos tipos de roupas. A mentalidade da Grendene ia além de criar produtos funcionais. A ideia era investir em estilo de vida. Isso tinha funcionado muito bem para o mercado feminino e até infantil. Mas seria possível aplicar essa lógica para o mercado masculino? A resposta veio rapidamente. A Raider foi um sucesso imediato. Em um semestre, a Grendene já produzia cerca de 500 mil pares de Raiders por mês. É estimado que já em 1987, 10 milhões de pares foram vendidos em todo o Brasil. A Grendene parecia ser uma empresa cada vez mais inovadora e ousada, enquanto que as Havaianas pareciam ter ficado presas ao passado, patinando nas suas décadas de sucesso. A Alpargatas precisava se renovar. Mas como transformar um produto tão funcional como as Havaianas num objeto de desejo e num ícone de estilo? Por onde começar essa jornada? Como aconteceu em alguns momentos dessa história, a solução veio da praia. Nesse caso, da Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1994. Os surfistas Carlos e Paulo saem do mar em direção à Pedra do Arpoador. Parecem desapontados. Não conseguiram pegar nenhuma onda naquela tarde. O sol começa a se pôr. O céu está praticamente todo amarelo. Dá pra ver um reflexo muito brilhante no mar calmo. É como se fosse uma lança de luz saindo das ilhas até a margem. É, hoje estava ruim mesmo. Não devia nem ter saído de casa. Que isso? Olha esse pôr do sol! Rebate Carlos. Tem razão. Eu poderia estar em São Paulo, num escritório escuro, tentando ser um bom publicitário, mas estou aqui, apreciando essa vista. Carlos dá risada e aponta para um par de sandálias havaianas ao lado de Paulo. Ele pergunta se Paulo estava usando elas quando eles chegaram. Paulo responde que sim, mas fica curioso porque Carlos quer saber. É que eu nunca vi havaianas desse jeito. Paulo sorri e explica que ele tirou as tiras e virou a sola para cima. Daí a Havaianas fica monocromática. Massa! Vou fazer aqui, me ajuda! Enquanto trabalham no seu chinelo, Carlos se dá conta que vários outros surfistas do Arpoador tinham feito a mesma coisa. Paulo não era nenhum inovador ali. Carlos ri novamente e comenta: rapaz, como eu nunca vi isso antes! Paulo tem uma tese. Quem é que repara em Havaianas? É tipo bunda. Todo mundo tem. Há controvérsias. Os dois gargalham. Paulo pega um pacote de Doritos numa mochila. Abre com os dentes, oferece para Carlos e diz: não parece como Havaianas. O que que parece? O Doritos? Meu, você tá viajando. Os dois caem na gargalhada. Os caras da Havaianas deveriam vir aqui no Arpoador. A gente iria ensinar eles a fazer uns modelos novos, mais legais. Carlos responde só com um aham. Paulo se empolga. Como é que faz para mandar uma sugestão para Havaianas? Carlos parece já estar interessado em outro assunto, mas responde automaticamente: 0800 Havaianas as legítimas. Paulo desiste da ideia, enche a mão de Doritos e continua a olhar o pôr do sol. O que ele não sabia era que alguns gerentes de produtos da Alpargatas já tinham visto as Havaianas customizadas pelos surfistas e levaram a ideia para os níveis superiores da empresa. Ali estava a oportunidade de renovar as Havaianas e tirar delas o estigma de chinelo de pobre. De chinelo para trabalhar. Agora, a Alpargatas poderia seguir o caminho aberto pela Grendene, o mundo da moda. As Havaianas também deveriam virar item de colecionador. Os surfistas estavam mostrando que existia uma demanda para novos modelos. Os consumidores queriam mais diversidade. Em poucos meses, nasceria a Havaianas Top. As Havaianas Top eram monocromáticas, mas vinham em diferentes modelos, cada uma numa cor do arco-íris. Uma ideia relativamente simples, mas grande para Alpargatas, que a partir dali começaria a lançar várias outras versões da sandália. Estampas de flores, novas cores e até uma versão com a bandeira nacional estampada numa das tiras, lançada em 1998, enquanto a Copa da França bombava na mídia. O país entrava numa nova era de otimismo econômico, com o Plano Real, criado no governo Itamar Franco. O Brasil se abria cada vez mais para o capital internacional. O poder de compra da classe média subiu e, finalmente, a população podia pensar mais em turismo e diversão. Mas a maior revolução para a marca veio através dos comerciais de TV. A Alpargatas contratou uma nova agência, a Almap BBDO. No lugar de Chico Anísio, começaram a aparecer celebridades globais em alta, como Débora Seco, além de jogadores de futebol, esportistas e socialites. A ideia era mostrar que Havaianas não era só para os pobres, que Havaianas todo mundo usa. Rio de Janeiro, 1994. O novo garoto propaganda da Havaianas aparece no set de filmagem. É Luiz Fernando Guimarães, mais um ator que veio do Asdrúbal Trouxe o Trombone. O grupo carioca parecia ter tomado o Brasil de assalto. Forneceu atores para programas de comédia, como a TV Pirata, para novelas globais, bandas de rock como a Blitz, e agora chegava de vez a publicidade. Luiz veste uma camisa social de mangas curtas e uma gravata. Atrás dele, um figurante carrega uma câmera enorme, mas a câmera não está ligada. Na verdade, aquilo é uma simulação, um filme dentro de outro filme. O roteiro do comercial diz que Luiz é um jornalista de TV, acelerado, invasivo e sem limites. Luiz pergunta se pode começar. O diretor diz que sim, mas que mudou de ideia sobre uma coisa. O comercial vai ser gravado como se fosse ao vivo. Ele vai tentar não fazer cortes, para dar mais urgência e naturalidade para a história. Ele pergunta se Luiz se incomoda. Luiz diz que para ele tudo bem. Sou do teatro, esqueceu? O diretor pergunta se Malu está pronta. Ele se refere à atriz Malu Mader, símbolo sexual desde a novela Anos Dourados da TV Globo. Malu grita que está pronta, mas na verdade, seu trabalho ali é exatamente parecer não estar. A ideia do comercial é a seguinte: Luiz bateria na porta da casa de Malu Mader e forçaria sua entrada. Com a câmera ligada e num clima de reportagem de flagra, filmaria o pé da atriz. Ela usaria um par de Havaianas. Então, estaria aprovada a tese de que as celebridades também usam as sandálias. O diretor dá o sinal. Luiz bate na porta. Atende a empregada. Ele força a entrada e Malu aparece, de cabelo molhado. Luiz pede para ela mostrar o pé, Malu estica o pé mostrando as havaianas, mas a sandália escapa entre os dedos dela e cai no chão. O diretor grita "Corta!" e todo mundo cai na gargalhada. A equipe se posiciona novamente. O diretor dá o sinal. Luiz segue para a porta e cai na gargalhada novamente. Ninguém consegue parar de rir. Mais uma tentativa é feita. Mesmo resultado. O diretor desiste de fazer o comercial num take contínuo. Tá, vamos tremer a câmera de vez em quando e a gente faz uns cortes rápidos na edição. Vai dar o mesmo efeito de urgência. Dessa vez dá certo. E o comercial vira um dos ícones da propaganda da época. Foi repetido várias vezes, mudando apenas a celebridade que era vítima do repórter. Até mesmo personalidades da política, como Teresa Collor, cunhada do ex-presidente Fernando Collor, chegam a aparecer nas campanhas das Havaianas. Luiz Fernando Guimarães continuou sendo o garoto propaganda das Havaianas até 2001, quando pediu um cachê muito alto para renovar seu contrato. E acabou partindo para novos desafios. O que, aliás, também estava acontecendo com a Grendene. Enquanto as Havaianas começaram a entrar no mundo da moda, a Grendene planeja subir nas principais passarelas internacionais. Da Wondery, esse é o terceiro episódio da temporada Grendene versus Alpargatas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.